podendo se estender até pelo menos início de 2027.
E qual seria o pior cenário possível aqui para Paraíba, Lindenberg?
Ó, na Paraíba, a gente não vai sentir tanto com relação às chuvas. Por quê? Porque ela afeta principalmente o nosso semiárido, que são as regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão do Estado. E para as regiões, quanto à chuva, o período chuvoso, já, na verdade, ele entra no período de estiagem, né? O período chuvoso já acabou, que é de fevereiro, março, abril e maio. Então, com relação à chuva, a gente não vai sentir tanto. Com relação à temperatura, vamos ter sim temperatura ligeiramente acima da média para esse período, principalmente a partir de setembro, né, que começa a primavera, e principalmente no verão, durante o verão, que começa em dezembro.
E qual seria um alerta para a população? Como a população deve se preparar para passar por esse período?
O que está nas redes sociais, fizemos até um evento falando sobre isso, é que o nível que eles estão colocando de um altíssimo El Niño, de um super El Niño, isso ainda não foi confirmado. Então, o El Niño vai ocorrer, não é a mesma coisa como antigamente, né? Ele pode afetar, sim, setores da sociedade, da economia, ele pode, o abastecimento da água, ou seja, mais evaporação, geração de energia, mobilidade, até mesmo altas temperaturas, baixo índice de umidade para a saúde pública e atividades produtivas em diferentes regiões do país. Mas como eu te falei, com relação à chuva, nós não vamos sentir tanto como outros estados.
Perfeito. O senhor falou agora há pouco, né? Você falou sobre um evento que foi realizado, foi a sexta reunião de análise e previsão climática para o Nordeste do Brasil. É esse mesmo, né, Lindenberg? Como é que foi essa reunião? Como é que foi esse encontro?
É isso mesmo. Essa reunião ela acontece mensalmente. Todo o estado fica à frente dessa reunião. O mês de junho, agora, quem ficou foi a Paraíba. Essa reunião não acontecia presencialmente desde a pandemia, né? E a IAESA, através da Gerência de Hidrometeorologia e Eventos Extremos, de sua diretoria, com apoio do governo do estado da Paraíba, resolvemos fazer essa reunião. E durante essa reunião fizemos o primeiro encontro regional sobre El Niño, já que está sendo tão comentado aí nas redes sociais e os seus efeitos, né, multissetoriais.
Lindenberg, a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente na Tabajara. Se quiser complementar com mais alguma informação, o espaço é todo seu, pode ficar à vontade.
A ESA trouxe diversos pesquisadores, né, doutora Edvânia, da Agência Pernambucana de Agroclima, cada um nas suas áreas, na área de recursos hídricos, doutor Carlos Galvão, na área de saúde pública, doutor Madison Tavares, ou seja, diversos especialistas que vieram, cada um dando sua contribuição para que esse evento tivesse tanto sucesso como teve, dia 18 e 19, ou seja, quinta e sexta-feira da semana passada.
O balanço, então, do evento foi positivo, né?
Muito positivo, muito positivo. Foram muita gente presencial também e híbrido. O evento também foi remoto, né? Mas muita gente presencial e muito sucesso foi esse evento para um evento que não ocorria desde o final da pandemia, né? Desde a pandemia que não havia esse evento presencial.
Perfeito. Lindenberg, muito obrigado, amigo, por sua participação.
Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição.
E voltamos aos estúdios. É com vocês.
São 6 horas e 41 minutos, 6h41. O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba está completando 80 anos de fundação. A gente fez, inclusive, recentemente, entrevista com o presidente, né, o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, o Carlos Pereira, o DER, né? E a gente vai conhecer mais sobre essa autarquia, que é o órgão mais antigo da administração estadual. A gente vai saber de tudo, todos os detalhes, os marcos do DER, na reportagem especial da Vanessa Queiroga. Vamos ouvir.
Eu vejo o DR como muito mais do que asfalto, eu vejo o DR muito mais do que estradas, viadutos. Eu vejo o DR como ligando vidas, famílias, realizando sonhos. Diretores passam, outros vêm e vão dando continuidade a realizações de sonhos. Eu vejo o agricultor no sertão da Paraíba abraçando, chorando, porque aquela estrada vai favorecer seu filho ir para a escola todos os dias, vai dar oportunidade. Eu vejo pessoas sorrindo, felizes. Então, o DR para mim é muito mais do que asfalto. O DR para mim é amor, é vida, é realização de sonhos.
Em 80 anos de atuação, o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, o DER, reduziu distâncias e facilitou o transporte de pessoas e mercadorias. Raquel Batista trabalha no órgão há 40 anos e cresceu junto com o DER. Atualmente, chefe da Divisão de Material e Patrimônio, a servidora pública sabe que a missão do DER é melhorar a qualidade de vida dos paraibanos.
Eu entrei no DER em 1986. Maio, 12 de maio de 1986. Um DR pequeno, né? Poucas pessoas. Já se passaram 4 décadas. Eram, desde o momento do primeiro momento, sempre foi família. Um povo caloroso, aconchegante. Família. Falar do DR desde que eu entrei é falar de família, falar de amor, falar de vidas.
É dessa família que o superintendente do DR, Carlos Pereira, faz parte há 74 anos.
O nosso DR completa 80 anos. É o órgão mais antigo da estrutura administrativa do Estado. Foi criado através do Decreto-Lei número 832, no dia 26 de junho de 1946. Eu tinha 14 anos e meu pai disse, fez 14 anos, vai trabalhar, procura emprego. E eu fui no DR, pedi um emprego e me deram um emprego de contínuo. Você sabe o que é contínuo, né? O estafeta. Aquele que leva um documento de um birão para outro. Comecei ali a minha vida pública, que graças a Deus continua. Agora eu já quase com 88 anos, dos quais 74 destinados ao serviço público. É muito para mim gratificante estar neste momento como diretor superintendente, ou seja, comecei de contínuo e cheguei a diretor superintendente, passando por vários cargos, auxiliar de administração, assistente de administração, fiz concurso para engenheiro.
O primeiro plano rodoviário estadual projetou 1.354 quilômetros de rodovias no formato de espinha de peixe, tendo como eixo principal a Estrada Central da Paraíba, ligando Cabedelo a Cajazeiras. Depois disso, o Departamento de Estradas de Rodagem ampliou a capacidade operacional da Paraíba com novas técnicas de engenharia e foco na modernização institucional, colocando fim ao isolamento territorial, social e econômico de diversos municípios paraibanos. Com 49 anos dedicados ao DER, o diretor de planejamento, José Arnaldo, presenciou importantes obras no estado.
Eu entrei aqui quando o DER tinha 31. Hoje são 49 anos depois, né? Então eu presenciei muito da história do DER, vi muitas obras importantes serem construídas, vi o DR sempre ser protagonista em todos os governos. Por exemplo, de obras importantes, a gente pode citar a Ponte de São Bento, né, que até hoje ainda é a maior ponte do estado. Ela tem 323 metros, vai ser superada agora pela ponte no futuro, depois de quase 50 anos de construída. Né? Então, longo recorde. Também no passado, o DR pavimentou Campina Grande a Pombal, no sentido de Cajazeiras, né? Que é uma obra muito importante também. Imagina-se que uma viagem entre João Pessoa e Cajazeiras, antes do DR, demorava mais de uma semana. Era um sofrimento muito grande das pessoas se deslocarem para o interior do estado. Então, ao longo dos anos, o DR foi encurtando e melhorando e dando conforto às pessoas que precisam se deslocar no dia a dia, né, para buscar o médico, para buscar a educação, para buscar o trabalho e para buscar o lazer também. Então, o DR é muito presente na vida de todos nós. Só basta imaginar se a Paraíba não tivesse estradas, como seria o nosso estado.
O DR possui atualmente cerca de 100 obras em execução, nas fases de andamento, licitação e elaboração de projeto. O diretor José Arnaldo destacou duas obras que vão proporcionar menos tempo no trânsito e uma maior segurança viária aos paraibanos.
No presente, o DR faz obras inacreditáveis pela magnitude da engenharia, né? Hoje nós competimos com a engenharia rodoviária nacional pelo nível de obras importantes que o DR faz. A Ponte do Futuro é uma delas. Uma ponte de quase 2.200 metros de extensão. Tem mais outra ponte de 420, tem duplicação de 30 quilômetros, ou seja, é um complexo rodoviário dos mais importantes hoje do Brasil. Somando-se a isso, tem o Arco Metropolitano de João Pessoa, que também é uma obra muito importante, de 20 quilômetros de extensão, 300 milhões de reais. A obra Ponto do Futuro se aproxima de 650 milhões. Então, aí vai quase 1 bilhão de reais aplicado pelo nosso Estado, né? Ou seja, é o resultado de uma administração muito bem organizada na gestão dos recursos públicos, né? Que dispõe de dinheiro para fazer obras dessa magnitude e deixando os demais estados do Nordeste para trás, né? Ou seja, quando eu falei competitividade, é porque o DR realmente está na frente dos demais estados da região Nordeste e também lá em cima no ranking nacional.
A infraestrutura paraibana já está sendo preparada para as próximas décadas com um dos maiores programas de investimentos rodoviários do estado projetado pelo DR. Para o diretor José Arnaldo, manter a malha rodoviária conservada é o principal compromisso do órgão para além dos projetos estratégicos e iniciativas voltadas à inovação e à sustentabilidade.
A grande missão do DR no futuro vai ser manter essa malha rodoviária em um bom estado de conservação. São mais de 4 mil quilômetros que precisam ser constantemente conservadas rotineiramente, conservadas preventivamente. Ou seja, nós temos que ter um modelo de gestão dessa malha rodoviária para que ela não se deteriore e que ofereça sempre conforto, ofereça sempre confiança e segurança para as pessoas que se deslocam. Ainda eu posso incluir outras atividades do DR que são bastante importantes, como o transporte intermunicipal de passageiros, que dispõe de um sistema de ônibus que é administrado pelo DR, que define as linhas, que define as tarifas, que define os horários, que fiscaliza o conforto, a qualidade dos ônibus. Então, essa é uma missão do DR também. Além disso, nós cuidamos também dos aeródromos. Então, o DR constrói e mantém os aeródromos do Estado. Então, o DR é um órgão multimodal, não só é um órgão rodoviário. Ele também tem a questão do transporte de passageiros e tem o modal aeroviário.
O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba fez e faz história diariamente nas obras que projeta e conclui. Cada servidor do DR constrói essa trajetória em serviço dos paraibanos.
Raquel chegou aqui, tinha 19 anos. Uma menina, né? Ainda era noiva e o DR me ensinou muitas coisas. Aprendeu a amar, aprendeu a tratar bem, né? Aquele que ofende e aquele que não ofende. Aprendeu a valorizar pessoas e, acima de tudo, aprendeu que ser funcionária pública é muito mais do que se fala lá fora. É servir, é amar, é vestir a camisa, é se doar.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. São 6 horas e 52 minutos e a gente acabou de conferir uma reportagem especial da Vanessa Queiroga pelos 80 anos do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, né? São 80 anos de fundação, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a autarquia e, claro, parabeniza, né, o DR por esses 80 anos de serviços prestados ao nosso estado da Paraíba. Agora são 6 horas e 52 minutos, apesar de atingir milhões de pessoas, o vitiligo ainda gera muitas dúvidas e preconceitos. A gente vai entender melhor como é que a condição se manifesta e quais são as formas de tratamento com a Lucélia Pereira.
Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Vitiligo, a data chama a atenção para uma doença que ainda é cercada por desinformação. O dermatologista Otávio Lopes explica o que é essa condição e a relação dela com fatores genéticos e emocionais.
Então, o vitiligo é uma doença de natureza autoimune, ou seja, o próprio organismo gera destruição das células que dão a cor à pele da gente. Por isso que a característica mais importante do vitiligo são as manchas brancas, a gente chama acrômica, uma mancha totalmente branca, bastante diferente da pele normal. A causa dela é desconhecida ainda. Tem uma natureza autoimune, mas o que desencadeia o agente principal desse comprometimento a gente ainda não tem, não sabe. Toda doença autoimune, ela precisa de um gatilho para o acontecimento. Essas doenças autoimunes, geralmente, o principal gatilho é a parte emocional. Grandes traumas psicológicos e psicogênicos geram distúrbio imunológico e, no final, termina nessa disfunção importante desse sistema. A genética, geralmente, tem uma importância muito grande. Pais que têm vitiligo têm uma chance maior de ter filhos que tenham vitiligo. Por quê? Porque esse distúrbio, em último aspecto, ele é comandado por ações do sistema genético.
Segundo o especialista, os tratamentos disponíveis atualmente podem controlar o vitiligo de forma eficaz. E quanto mais cedo forem iniciados, melhor.
A medicação, tem medicação tópica que a gente pode utilizar, medicações sistêmicas, ou seja, oral ou até injetável, são mais raras, e um tratamento padrão para qualquer um que a gente entre, que é lancimão, ou tratamento tópico ou sistêmico, a gente associa sempre com fototerapia. Fototerapia é o padrão ouro para tratar do vitiligo.
O vitiligo é uma condição ainda cercada por muitos mitos e preconceitos, como a falsa ideia de que ele é contagioso. Por isso, além das mudanças visíveis na pele, a doença pode trazer impactos para a autoestima e para a saúde emocional dos pacientes. O dermatologista Otávio Lopes explica a importância do apoio familiar e do acompanhamento psicológico para quem convive com o vitiligo.
O apoio familiar é sempre muito importante e é bom salientar porque o problema, quando acomete uma pessoa de casa, ele não é o problema só daquela pessoa que está acometida. Ele termina que todo mundo de casa se sente impactado com aquilo que aconteceu. E às vezes, no intuito de ajudar, termina prejudicando muito mais. Por exemplo, quando você chama a atenção da pessoa acometida de que a pele dele está muito manchada, está muito ruim, está aumentando. Ora, a pessoa está olhando isso, está percebendo que aumenta. Não precisa alguém de fora estar dando uma alfinetada dessa natureza. Então, quanto à parte psicogênica, é muito importante a gente ter um acompanhamento, às vezes, do psicólogo, porque tem pessoas que o acometimento é muito profundo, tem pessoas que aquela mancha branca na pele dele, o vitiligo, é só a ponta de um iceberg, ele está todo destruído emocionalmente dentro, várias razões, e precisa ser tratado. Se eu não trato essa parte emocional, o distúrbio imunológico vai se manter ali perpetuado.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6 horas e 56 minutos. Essa foi Lucélia Pereira trazendo informações sobre vitiligo, né? Uma doença tão comum, mas que muita gente ainda tem algum tipo de preconceito, né? Acha que é alguma coisa contagiosa. E aí a Lucélia trouxe para a gente esclarecimentos sobre essa condição, que ainda gera muitas dúvidas, muito preconceito, mas nada melhor do que ouvir um especialista, né? Saber como é que essa condição se manifesta, quais são as formas de tratamento também e de conviver com essa condição. Agora são 6 horas e 56 minutos. Este mês, o Senado Federal prorrogou o prazo da comissão temporária para examinar o projeto de lei que altera o Código Civil Brasileiro. O projeto de lei número 4 de 2025 prevê a alteração de 1.200 artigos no texto original e entre os pontos mais polêmicos está a retirada do cônjuge da lista de herdeiros necessários. Para entender o que diz a proposta, a gente vai ouvir um trecho da entrevista do advogado Tiago Cavalcante ao Fala Paraíba.
Nós temos um Código Civil que é do ano de 2002, e de 2002 para cá nós tivemos muitas mudanças, principalmente no direito da família e no direito sucessório. Então, já existe uma proposta em andamento de mudança desse Código Civil, E uma delas está justamente nesse projeto número 4, que trata sobre a posição do cônjuge, ou seja, do parceiro ali, seja da união estável, seja do casamento, o marido, a mulher, em relação à linha sucessória daquele que faleceu. E por que essa mudança? Antigamente, no antigo Código Civil de 1916, acontecia que esse cônjuge, ele não tinha tantos direitos hereditários relacionados ao patrimônio daquele que faleceu. Por exemplo, quando acontecia o óbito de um dos dois, pela legislação anterior, ele só tinha, ele concorria juntamente com todos os herdeiros ali, em posição igual, para aquela herança, porém ele não era considerado herdeiro necessário. E o que é herdeiro necessário? A gente tem todos os herdeiros legítimos, que são todas as pessoas que podem herdar algo de alguém, mas existe aquela parcela que a lei garante, que são 50% do patrimônio, para um determinado grupo, que é justamente os herdeiros necessários. Então, se eu quero fazer um testamento e eu quero doar meus bens em caso da minha morte para alguém, eu só posso doar 50%, porque os outros 50% do meu patrimônio, a lei ela já bloqueia para os herdeiros necessários. Então, em 2002, veio essa alteração de que colocou o cônjuge, né, sobrevivente, como um dos herdeiros necessários. Então, além dos pais e dos filhos, também o esposo ou a esposa era considerado também herdeiro necessário e ainda é até hoje, certo? Mas, diante de tantas mudanças, de tantas conquistas de direitos por parte dos cônjuges na legislação brasileira, hoje entende-se que eles não estão mais em posição de vulnerabilidade perante uma herança, por exemplo. E então, esse novo projeto, ele discute justamente isso, em voltar àquele status de antes, da legislação lá de 1916, que garante eles apenas como herdeiros legítimos, ou seja, concorrendo com os demais, além de pais e filhos, e não como herdeiros necessários, a quem a lei garante essa parcela ali específica do patrimônio. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer um testamento, por essa nova regra, vai poder testar e aquele cônjuge, ele não vai poder ter sua parte garantida, né, aquele 50% do patrimônio garantido, justamente porque ele vai deixar de ser herdeiro necessário para ser apenas herdeiro legítimo e concorrer com todos os demais da linha sucessória.
Embora o projeto fale de cônjuge considerando homens e mulheres, já me traz que vai prejudicar muitas mulheres, né, que por vezes é a maioria das pessoas que fica em casa para cuidar dos filhos, que abandona muitas vezes a carreira. E quando acontece um divórcio ou, no caso de um falecimento, que seria um caso extremo, ela não ter direito à metade dos bens que ela ajudou estando no suporte, eu acho um tanto injusto que isso tenha sido colocado no projeto. Como você avalia isso, enquanto especialista?
Só para deixar bem claro, ela se essa dúvida, para a gente não acabar partindo para outro conceito. Por quê? O que se fala aqui é somente daquela parte legítima para dispor do seu patrimônio. Ou seja, eu posso dispor de até 50% do meu patrimônio, porém os outros 50% ficam reservados para os herdeiros necessários. Então, o que o projeto traz é só uma mudança de quem são esses herdeiros necessários que têm direito àquela parcela ali já bloqueada do meu patrimônio. Hoje, quem tem direito são filhos, os pais e o cônjuge. Por cabeça, ou seja, eles concorrem iguais, além como herdeiros necessários. Então, a única mudança que vai ter é de tirar o cônjuge dos herdeiros necessários. Mas aquela questão da meação, de você ser meeiro pelos bens que você ajudou a construir ao longo do casamento, continua mantido. Até porque isso é constitucional, então eles não podem alterar na lei isso, justamente porque seria uma afronta à Constituição. Então, o direito à metade dos bens construídos ao longo do casamento ainda fica garantido. Essa mudança ela vai impactar mais aquelas pessoas que casam em regime de separação de bens, porque aí elas não teriam direito à meação do que foi construído ao longo do casamento, porém elas teriam direito àquela meação como herdeiro necessário lá no final. Com essa alteração, elas passam a não ter essa meação e concorrer com os demais herdeiros.
São 7:02, 7:02. Esse foi um trechinho do Fala Paraíba com a participação do advogado Tiago Cavalcante, né? Ele que falou sobre essa prorrogação do prazo da comissão temporária para examinar o projeto de lei que altera o Código Civil Brasileiro. Esse projeto de lei, número 4 de 2025, prevê a alteração de 1.200 artigos no texto original e entre os pontos mais polêmicos está a retirada do cônjuge da lista de herdeiros necessários. São 7:03, é hora de mais um intervalo aqui. A gente lembra que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. Continua na sintonia, que daqui a pouquinho aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara, a gente tem nossa faixa de entrevista, hoje recebendo a gerente executiva de Direitos Sexuais e LGBTQIAPNB+, pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que é a Laura Brasil. Nosso tema é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que acontece no próximo dia 28 de junho, neste domingo. Agora são 7:03 e a gente volta já já.
Jornal Estadual, volta já. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Minuto Detran.
Manter o óleo do motor em dia não só ajuda a garantir que o carro funcione de maneira eficiente, mas também prolonga sua vida útil. O óleo lubrificante desempenha um papel fundamental na proteção e no bom funcionamento do motor, atuando como uma barreira protetora, reduzindo o atrito entre as peças móveis e evitando o desgaste excessivo. Com o tempo, o óleo perde suas propriedades lubrificantes e fica contaminado por resíduos da combustão, o que pode causar a formação de depósitos, vernizes e borras. Esses contaminantes interferem na lubrificação e aumentam o risco de travamento do motor. Para evitar esses riscos desnecessários, é preciso que o motorista fique atento ao período de troca de óleo, que deve ser realizada de acordo com a quilometragem especificada no manual do veículo. Os fabricantes recomendam a troca de óleo a cada 10 ou 15 mil quilômetros rodados. Porém, se o veículo é utilizado diariamente, ele pode estar sujeito a mudanças constantes de temperatura, exigindo mais do motor. Por isso, é importante também verificar o tipo e a validade do óleo. Existem diferentes tipos de óleo lubrificante, como o mineral, sintético e semissintético, e cada um tem suas características. O óleo sintético, por exemplo, oferece melhor desempenho em altas temperaturas e menor formação de depósitos.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7:06. Começamos agora a segunda hora do nosso Jornal Estadual. Estamos no terceiro bloco, mandando aquele abraço para os artistas que tocam aqui na programação da Tabajara. Você ouviu aí a vinhetinha com alguns desses nomes, entre eles a Mira Maia, para quem a gente manda aquele abraço. Mira Maia, que agita aí o Carnaval Pessoense, também esse período de ciclo junino também, com muitos shows. Forte abraço para todo mundo que tem suas músicas executadas aqui na nossa programação musical. E abraço também para quem monta, né, a programação musical da nossa EPC. A gente tem o nosso Guilherme Menezes na Paraíba FM. Um beijo, Gui. Gui, que é um querido, né, o Gui Menezes. Abraço também para a Amandinha Macedo, que é a nossa programadora da Tabajara FM, é outra querida. Temos sorte aí, temos dois excelentes programadores na nossa EPC. Agora são 7h07. Vou mandar abraço também para os nossos ouvintes, que podem interagir com a gente através do 981281055 pelo nosso WhatsApp. E também pelo bate-papo da nossa transmissão ao vivo no YouTube. Aqui você confere os nossos bastidores e deixa sua participação também, inclusive com perguntas e comentários para a nossa faixa de entrevista que começa agora. No próximo dia 28 de junho, que é domingo agora, minha gente, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data reforça a luta por respeito, cidadania e garantia de direitos. E é sobre isso que eu converso agora com Laura Brasil, que é gerente executiva de Direitos Sexuais e LGBTQIAPN+, da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba. Ela está conectada ao vivo, em linha com a gente. Laura, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Nice. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Tudo bem?
Tudo ótimo, melhor agora, contando com sua participação tão cedinho para conversar com a gente. São 7h08 e está uma sexta-feira chuvosa, então a gente agradece bastante a disponibilidade, Laura, de conversar aqui com o nosso público do Jornal Estadual. Laura, qual é o significado do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e por que, que essa data continua tão importante nos dias de hoje?
Então, o dia 28 de junho, ele se remete a revolução que a gente chama a Revolução de Stonewall, que marca exatamente quando houve uma repressão policial nesse lugar, que era um bar frequentado por grande parte da comunidade LGBT nos Estados Unidos, em Nova York. E nessa época se existia uma política de repressão muito forte à comunidade em si. Então, a partir da luta organizada, dos movimentos sociais, da comunidade LGBT, se demarca essa data como uma celebração à diversidade. E aí essa data ela vira uma data internacional para que em cada país, em suas localidades, possa se celebrar o orgulho e a liberdade de ser e existir.
Ô Laura, o Brasil e mais especificamente a Paraíba tem avançado na criação de políticas públicas para esse grupo?
Com certeza. A Paraíba ela é referência nacional na defesa dos direitos da população LGBT. A gente vem acumulando nesse diálogo a implantação de mais de 5 equipamentos específicos com políticas direcionadas para essa população, a exemplo dos centros estaduais de referência LGBT, que funcionam em João Pessoa, em Campina Grande e mais recentemente em Cajazeiras. Estes são serviços que fornecem atendimento social, jurídico e psicológico totalmente gratuitos para a população LGBT, seus familiares e instituições que queiram promover um acolhimento digno. Para além disso, nós temos os ambulatórios TTs, que são os ambulatórios de saúde integral para a população trans e travestis, em João Pessoa e em Campina Grande, com vias de interiorização também para o sertão do estado. E nós temos a Casa de Acolhida Krishnagô, que é a primeira casa de referência nacional, que ela fornece abrigamento para a população LGBT em situação de rua, totalmente gerida e custeada pelo estado. Na verdade, são 6 equipamentos, né? Eu falei 5. Então, é uma malha de serviços extremamente robusta que faz aí a referência nacional de um estado que promove, de fato, esses direitos, um estado que promove, de fato, essa política de proteção social. Para além disso, a gente tem protocolos para a segurança pública, nós temos protocolos para a ressocialização, para a educação do Estado, ou seja, todo o governo do Estado promove ações interseccionais voltadas aos direitos dessa população.
Ô Laura, a gente sabe que a violência contra as pessoas LGBT+, ainda é uma preocupação muito grande, né? Como é que está esse cenário aqui no Estado? Quais são as estratégias que a Paraíba dispõe para esse enfrentamento e também acolhimento das vítimas?
Exatamente. Quando você pensa que o Brasil, pelo 16º ano consecutivo, é o país que mais mata a população trans e continua sendo um país que mais violenta a população LGBT de modo geral, a gente precisa entender que nós precisamos de ações integradas. Como eu falava anteriormente, não dá para pensar a política só em um setor. Então, o que nós temos feito enquanto Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana é promover uma série de ações conjuntas de conscientização, de capacitação e de trazer informações para a sociedade civil. Então, quando a gente faz, por exemplo, essas campanhas afirmativas, como Meu Corpo Não É Sua Folia, e Não É Não Também É No São João, não são políticas que atingem somente as mulheres, mas atingem o que nós vamos chamar das mulheres LGBTs, que são as mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres trans, que sofrem principalmente assédio, constrangimento e violência dentro desses espaços festivos. Para além disso, nós temos o Projeto Entrelace, que é um programa de qualificação profissional voltado para o setor público e privado, e nós fizemos um grande trabalho junto à Polícia Militar e Polícia Civil para pensar exatamente as abordagens, para pensar exatamente os procedimentos de violação de direitos, porque esse somatório de forças entre as forças de segurança e a Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana traz uma resposta direta quando acontecem casos, como foi o caso recente, ano passado, da Miss Trans, Maria Clara, que foi encontrada morta em João Pessoa, e a gente consegue agora encaminhar a tese de feminicídio, de transfeminicídio, para solucionar aquele caso, entendendo que foi um companheiro que fez aquele crime tão hediondo. Então, o governo tem construído essas respostas para trazer mais segurança para a população.
Pois é, isso que você fala é muito importante, porque a gente tem que tratar a questão de maneira transversal, multidisciplinar. Você trouxe aí o exemplo de aliar as ações da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana com as ações da Secretaria de Segurança, por exemplo. É importante também a gente pensar em como tratar essas pautas do público LGBT também na área da educação, né, Laura? Investindo em prevenção a essa violência, muitas vezes, e por meio da educação é uma forma interessante, é um caminho interessante. Também pensar na aferição de renda dessa população também, porque gera mais autonomia, mais uma certa independência. Como é que você vê também a articulação com outras áreas, por exemplo, educação, renda, aqui no nosso estado?
Isso é importante demais. O projeto Empreender do Governo do Estado da Paraíba, através da linha de crédito Empreender Mulher, ele já dimensiona as mulheres LGBTs, né? Como eu falava anteriormente, as mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres trans e travestis. Por entender que o grupo de mulheres, ou seja, as mulheres em sua diversidade, são as mais impactadas nessa questão do acesso à renda e ao empreendedorismo como forma de emancipação. Então, essa linha de crédito facilitada, ela produz aí empréstimos facilitados com a carência de mais de 12 meses, que vai impulsionar esses negócios de mulheres empreendedoras. E com o selo Prefeitura Parceira da Mulher, que foi uma iniciativa que vem sendo implantada anualmente, a gente tem conseguido chegar aos municípios para que os municípios olhem para essas mulheres em sua diversidade e possam trazer elas para esse debate. Então a gente tem de fato conseguido fazer com que as mulheres trans, que as mulheres lésbicas, que as mulheres bissexuais possam ter uma autonomia financeira e possam se inserir melhor longe desses ciclos da violência. Para além disso, eu concordo com você, a educação é a ferramenta de emancipação social. E infelizmente, por conta do preconceito, por muito tempo, a população LGBT ficou distante dos espaços educativos e de uma formação qualificada. Pensando isso, a Secretaria das Mulheres estruturou uma parceria com o grupo Educa Nexus, que fornece cursos de qualificação profissional e EJA online gratuito. Como é que eu faço para acessar, Laura? Você vai procurar uma das unidades do Centro de Referência LGBT, seja em João Pessoa, seja em Campina Grande ou seja em Cajazeiras, vai realizar o seu cadastro e a partir do momento em que você estiver cadastrado, você tem acesso a quantos cursos você tiver interesse e se você não tiver concluído o ensino médio, a realizar a sua conclusão de ensino médio totalmente online e gratuito. Ou seja, é um esforço realmente na profissionalização e na qualificação técnica dessa população.
Agora são 7h17, eu estou ao vivo conversando com Laura Brasil, que é gerente executivo de Direitos Sexuais e LGBTQIAPN+, da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. O nosso tema é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, também políticas, né, que celebram, que contemplam essa população, que lutam por direitos dessa população. Você pode participar com perguntas, com comentários também. Nosso WhatsApp é 981-2810-55. Também tem um canal de participação no nosso bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara, onde você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo do Jornal Estadual, a nossa live, tá? Ô Laura, agora, como e onde a população LGBTQIA+ pode buscar apoio, orientação ou denunciar casos de discriminação e violência aqui no estado?
Então, para os canais de denúncia, a gente tem o Disque 155, que é o Disque de Direitos Humanos da Paraíba. Ele funciona de maneira integral e sigilosa. É importante que a gente também acione o Disque de Direitos Humanos Nacional, né, que é o Disque 100, que são canais extremamente importantes para esse direcionamento. Eu também oriento que no caso das mulheres, que nós falávamos anteriormente, as mulheres LGBTs, elas também acionem o Disque 180, porque todos estes canais estão habilitados, inclusive os de proteção à violência doméstica, para o atendimento de mulheres LGBTs. Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha, ela não restringe a casais heterossexuais, ou seja, se um casal de lésbicas, uma delas estiver cometendo violência doméstica com a companheira, ela pode e deve sim acionar as proteções da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha protege a mulher vítima, não a agressora, se for o caso. Então, esses três canais, Disque 155, Disque 100 e 180, são extremamente importantes para que a gente possa proteger a população LGBT no estado, 180 especificamente as mulheres. Para além disso, eu sempre reforço que os centros de referência são serviços porta aberta, ou seja, você não precisa ser encaminhado para acessar o centro de referência. Você pode buscar o atendimento diretamente. Todos os centros funcionam de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde. Os endereços e telefones estão disponíveis nas páginas da secretaria. Então, você pode ir agora no Instagram e o arroba é semdhgovpb, semdhgovpb, ou diretamente pesquisando no Google, pelo site da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, e lá vão ter exatamente os telefones e os endereços dos centros de referência nas três regiões. Então, são canais que são extremamente importantes de ser divulgados e de serem acessados, porque quando a gente acessa um serviço, a gente fortalece a nossa cidadania.
Perfeito, né? Prestação de serviço completa aí com todos os canais disponíveis. A Laura falou do Disque Direitos Humanos Estadual, que é o 155, o Nacional, que é o Disque 100. Tem o Disque 180 também para as mulheres vítimas de violência. É isso que você pontua da Lei Maria da Penha. Proteger as mulheres vítimas é fundamental. Então, se for um casal homoafetivo, né, duas mulheres aí convivendo, a mulher vítima de violência, ela pode ser contemplada, né, protegida pela Lei Maria da Penha, e tem o arroba SEMDHGOVPB, Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, isso é a sigla, tá, gente? Então vai lá no Instagram, arroba SEMDHGOVPB, que lá no Instagram tem todos os telefones disponíveis, endereços também que a Laura destacou aqui nessa prestação de serviço. E para finalizar, Laura, queria que você deixasse essa mensagem final sobre como a sociedade pode, como um todo, contribuir para a dignidade e os direitos das pessoas LGBT+, lembrando que a gente tem que pensar na sociedade como um todo. A gente não tem que ser aliado a uma causa porque tem um filho LGBT meramente por isso, porque tem um sobrinho, enfim, tem que ser algo que a gente pense na sociedade como um todo. Você não precisa ser uma mulher para ser feminista, você não precisa ser LGBT para lutar pelos direitos do público LGBT. Então, eu queria que você falasse para o nosso público como um todo, para pessoas de todas as idades, todas as crenças e todas as religiões, enfim, todos os entendimentos de mundo possíveis, Laura.
Perfeito. Eu gosto de pensar, Nice, que a gente tem um compromisso, o compromisso civil de promover a liberdade, de promover a diversidade e de promover o bem viver. Quando a gente pensa nesses três pilares, nós estamos promovendo exatamente a convivência pacífica e harmônica em diversidade. Todas as pessoas têm o direito à livre manifestação da sua crença, da sua individualidade, da sua personalidade, e todos nós somos contribuintes. Esse é um ponto que eu acho que eu vou focar, porque saiu uma pesquisa recentemente fornecida pelo Banco Mundial. Qualquer pessoa pode pesquisar rapidinho aí na internet. O Banco Mundial é uma entidade financeira que promove financiamentos em nível global, ou seja, é uma instituição séria que tem trazido investimentos muito importantes para o Brasil. Foi que o Banco Mundial pesquisou aqui na realidade brasileira e em outros países. Qual o custo da exclusão econômica para o país em relação à população LGBT? Então, o banco queria saber o que acontece quando um país como o Brasil, de dimensões continentais, deixa de proteger a população LGBT, deixa de promover ações de cidadania para a população LGBT. E o impacto é de 1% do PIB. O que significa isso? 98 bilhões de reais por ano deixam de ser arrecadados pela Receita Federal, que vai impactar diretamente em investimentos em saúde, educação, moradia e segurança para toda a população brasileira. Então, independente de crença, independente de posição ideológica, independente de qualquer circunstância da sua vida, quando você não entende que incluir a população LGBT é um ato de cidadania, civilidade e participação social, você contribui para que os cofres públicos percam 98 bilhões de reais ano que poderiam estar sendo investidos em áreas de saneamento básico, educação, cidadania, moradia, emprego e renda. Então, deixar essa população fora das políticas públicas, deixar essa população fora da cidadania, tem custado caro aos cofres públicos. E aí eu trago essa provocação porque não é Laura que está dizendo, não é partido político que está dizendo, não é posição ideológica que está dizendo. É o Banco Mundial, uma agência financiadora de recursos públicos para países da Terra como um todo, né? E aí essa é uma provocação bem interessante, porque traz um outro viés, que é o viés econômico.
Pois é, muito bom terminar com essa provocação, com essa orientação para as pessoas pensarem, né? Que esse preconceito pode sair muito caro para toda a sociedade, né, Laura? Fica aí para a gente refletir sobre isso. Muito obrigada pela participação aqui no nosso Jornal Estadual, né? Parabéns por esse dia importante, que é o dia 28 de junho, obrigada. O dia do orgulho LGBTQIA+. Agora a gente parabeniza, lembrando de desejar muita força também, porque a caminhada a gente sabe que nem sempre é fácil, tem umas lutas árduas aí, e a gente se soma nessa caminhada. Muito obrigada pela participação, excelente sexta-feira para você e até uma próxima oportunidade. Laura Brasil.
Até, um abraço, tchau, tchau.
Agora são 7 horas e 26 minutos. A gente conversou com Laura Brasil, que é gerente executiva de direitos sexuais e LGBTQIA+, da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. O nosso tema foi o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Gente, e ainda falando, né, sobre essa data tão importante, que é o dia 28 de junho, a gente traz aqui uma notícia bem animadora, né, nesse sentido de políticas públicas voltadas ao público LGBTQIA+, é que o Hospital da Mulher, Dona Creuza Pires, aqui em João Pessoa, realizou o primeiro parto em um homem trans na rede estadual de saúde da Paraíba. A unidade de saúde é referência para pré-natal de alto risco e atua em urgências obstétricas e ginecológicas. O nascimento de Iara foi um marco para a saúde da Paraíba e do hospital. A criança é filha de Daniel Valentim, que é homem trans, que gestou e de sua esposa Gisele Castro, uma mulher trans. O pré-natal ele foi realizado em outra unidade de saúde, mas o casal escolheu o Hospital da Mulher para o parto pelo histórico de acolhimento oferecido a pessoas trans e pela gravidez de Daniel ter sido de alto risco, especialidade da unidade, né, do Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher acompanha usuários trans em diferentes etapas do cuidado e já realiza procedimentos como a mastectomia masculinizadora e esterectomia para homens trans por meio do ambulatório TT. As cirurgias são ofertadas dentro do programa Opera Paraíba, ampliando o acesso dessa população a procedimentos especializados de forma segura, humanizada e integral. Então, parabéns à família aí, muita saúde para a Yara, essa criança que chegou ao mundo aí, para a felicidade do casal. Agora são 7 horas e 27 minutos, 7 e 27, a gente vai voltar aqui com as informações do nosso Francisco Alves, novamente na nossa bancada aqui. Francisco.
Oi, Nice, estou voltando agora com informação sobre as chuvas, porque a gente começou o jornal, estava chovendo e continua chovendo até agora, 7h28 da manhã. E a informação, pessoal, é que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades aqui da Paraíba. O alerta ele foi emitido à 0 hora de hoje, né, e segue válido até às 23 horas e 59 minutos dessa sexta-feira. Os municípios que estão sob o alerta amarelo, eles podem sofrer com chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além aí de ventos intensos que podem chegar até 60 km por hora. O IMET recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores durante a chuva, pois aí há risco de queda e também de descargas elétricas. Também é importante, pessoal, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e também a placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. E caso você tenha problemas com as chuvas, é preciso acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. É isso, Nice, trazendo aí a atualização sobre as chuvas aqui na Paraíba. Muita chuva aqui na região metropolitana especificamente, né? Então fica aqui o alerta para o nosso ouvinte tomar cuidado no dia de hoje.
Muito obrigada, Francisco, pela prestação de serviço. A gente faz o último intervalo de hoje do nosso Jornal Estadual. Lembrando que temos o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual. Volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM.
Antes, o Brasil estava isolado no comércio internacional. Agora, foram mais de 600 mercados abertos em 3 anos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Cronos Drive 1.0, modelo 2026, de 108.990 por 97.990, com usado na troca mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a Deusa Irene Nobre, assistente social da Casa da Mulher Brasileira.
Além do abrigo, uma proteção essencial para as mulheres e para os seus filhos, temos a escuta sem julgar. Porque muitas vezes é a primeira vez que aquela mulher consegue falar sobre o que ela está vivendo. E aí a gente começa a ajudá-la a reconstruir sua vida prática também. Algumas não têm para onde ir, não têm renda própria, cada caso é um caso. Tem cursos profissionalizantes para que ela possa se sustentar e conquistar sua autonomia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7 horas e 33 minutos, 7h33, e voltamos para o último bloco do nosso Jornal Estadual. Meu Deus, como está passando rápido, né? Já está com um clima de sextou aí, ouvinte Tabajara? Como é que está o clima aqui desse time do nosso Jornal Estadual? Francisco sextou, Francisco? Uhum. A resposta de Francisco foi uhum. Para a gente ainda não, né? Ó, é como eu estava falando, sexta-feira com chuva, assim, eu não entro muito nesse clima de sextou, não. Mas por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouquinho tem Esdras Alves aqui com as dicas da nossa agenda cultural. Então, se você ainda não tem dicas, não tem orientações para o seu sextou, vá se preparando, porque daqui a pouquinho tem Esdras Alves com as melhores dicas para você curtir o restinho da sexta, não, né? A sexta-feira toda, são 7 horas e 34 minutos, ainda tem muita sexta-feira para você curtir, para curtir o final de semana também. É isso, daqui a pouquinho Esdras Alves, daqui a pouquinho também o nosso Stefano Vanderlei falando de Copa do Mundo da FIFA com a gente. Mas, por enquanto, sabe quem que eu vou chamar agora? A nossa querida Tereza Duarte. Afinal, hoje é sexta-feira, é dia da coluna Paraíba, todos os cantos, com o que temos de mais interessante no turismo da Paraíba. E hoje, a Tereza Duarte apresenta o Arraiá no Interior, em Pedro Regis. Olá, Tereza!
Bom dia, Nice Lima e Francisco. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente aqui no Jornal Estadual. Quem pensa que o São João acabou na Paraíba está muito enganado, viu? Pois é, pessoal. A alegria contagiante do Arraiá do Interior 2026 continua acontecendo e a programação chega hoje ao município de Pedro Regis. O evento, que é um dos principais circuitos juninos do interior da Paraíba, conta com atrações nacional, regional e também de artistas locais. O evento, além de shows musicais, também inclui os festivais de quadrilha e atividades culturais que fomentam a cultura nordestina. Participam do projeto as cidades de Curral de Cima, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Logradouro, Serra da Raiz, Pedro Regis, Caiçara, Sertãozinho e Jacaraú. Entre os principais destaques estão os shows dos cantores Flávio José, Alceu Valença, Alcimar Monteiro, Mari Fernandes e Limão com Mel, entre outras atrações que integram a programação. Durante o lançamento da programação do Arraiá do Interior, que foi realizado no município de Sertãozinho, eu conversei com a prefeita de Pedro Regis, Michele Ribeiro de Oliveira, e ela falou sobre a programação para a edição deste ano.
Que bom, alegria! Quero aqui começar a cumprimentar todas as pessoas presentes, de modo especial, Rony Vieira, o anfitrião, prefeito de Sertãozinho. Quero cumprimentá-lo e parabenizar pela organização, pela receptividade, pela acolhida. sabe do carinho e do respeito que temos a você. E aproveito também para parabenizar a toda a equipe que organizou e preparou com muito carinho para receber a todos nós. E em nome da equipe organizadora de Sertãozinho, quero cumprimentar todas as equipes que organizam, que pensam, que nos ajudam para que possamos ter esses eventos nas nossas cidades. Então, agradeço em nome de Chimbel, José Augusto, de Arthur, de todos que fazem as gestões de cultura, também de comunicação, como aqui Fátima e Júlia, agradeço e parabenizo a todos vocês dos municípios envolvidos no Arraial. Cumprimento também aqui todos os prefeitos e a prefeita presente, as autoridades, ao padre, seja bem-vindo também a Pedro Regis, pode ir no dia do milho, será bem-vindo e ficaremos muito felizes, viu? Quero aqui agradecer também e cumprimentar a toda a imprensa que está hoje aqui fazendo a cobertura do lançamento do Arraial do Interior. É por vocês, é por meio de vocês que a gente faz com que esse evento ganhe conhecimento, repercussão no nosso estado, que saia da nossa região, que tenha sido, né, visto por toda a Paraíba e para além da Paraíba. Então, ao pessoal da imprensa, meus agradecimentos, meu obrigada pela colaboração de fazer com que esse evento saia da nossa bolinha e consiga ter uma repercussão maior. Quero